Aham, eu vou mandando rap agora sem caô. Se tu tá no TED, escuta o podcast da Jojo. Mas nesse beat eu vou dizendo, ela ainda é nova nisso e tá desenvolvendo. Vai mostrar a sua essência, então tenha um pouquinho de paciência. Vou rimando e não falha a memória. Aqui não tem papo cabeça, só coisa aleatória. Isso é um podcast de principiante. Então fique agora com o desinteressante.
Então fique agora com o desinteressante. Eco, eco, eco. Na verdade não é eco, né? É reverberação. Eco só existe quando é ao ar livre. Mas tá. Não era isso que eu ia falar. É só porque eu gosto muito desse rap que meu irmão fez. Talvez já esteja na hora de trocar. Fiquei pra segunda temporada, né? Uma nova intro. Porque eu já não tô mais tão iniciante assim. Óbvio que eu tô. Primeiro que não tenho frequência, né? Nesse lugar. Então isso significa ser bem, bem iniciante. Hoje eu vou fazer sem edição. Eu só vou pausar a gravação nos momentos que eu precise respirar. Porque quando eu gravo sozinha, eu engato a primeira e vou e não paro. E daí quando eu vejo, eu tô tipo, com falta de ar já. Mas esses dias aí que eu fiquei meio off, eu literalmente fiquei um pouco mais off. Eu tô curtindo um pouco melhor as minhas folgas, porque eu tô trabalhando menos vezes na semana. Só quando eles me chamam, assim que eu acabo trabalhando igual antes. E aí, como eu tô trabalhando menos, eu também tô escutando menos podcasts. Sabe o que tem me feito bem? Não tô dizendo pra vocês não escutarem podcasts, mas não na quantidade que eu tava escutando, que era mais ou menos 10 horas de podcast por dia. Então, assim, eu realmente não tinha mais o que escutar, eu já virei, sei lá, todos os podcasts. E o maior problema é porque aí todas aquelas informações ali, elas acabam ficando no meu subconsciente. E aí eu tava com medo de fazer episódio e ficar muito parecido com tudo que eu tava vendo. Então, hoje eu resolvi fazer sozinha, também por isso, pra eu pensar bem. Eu tenho uma lista de pessoas muito legais que eu vou convidar, que vão participar daqui. Mas eu precisava fazer mais sozinho mesmo, pra me encontrar um pouquinho melhor, rever o formato, deixar tudo mais bonitinho. E também, isso acaba acontecendo também com o Instagram. Eu tô consumindo um pouquinho menos. Eu tenho meu Instagram secundário pra ver as coisas mais legais, assim, que eu já treinei o meu algoritmo pra me mostrar coisas mais legais. Apesar de que eu tenho postado bastante foto agora, porque eu tô com uma câmera nova, então, assim, tô testando essa câmera. E essa câmera também, ela vai servir porque eu tô pensando em fazer alguns vlogs das minhas viagens e coisas que estão por vir. Então, eu consegui comprar uma câmera muito legal. Tô bem feliz com ela. Eu pesquisei bastante antes. E ela tem tudo o que eu precisava, menos o encaixe do microfone. Que eu vou ter que pesquisar como que eu vou fazer. Acho que eu vou ter que gravar separado, enfim, pra ficar com áudio melhor. Porque eu sou bem chata com áudio, né? Aqui, por exemplo, eu sei que o áudio é baixo. Não sei porquê, quando eu escuto não fica, e depois que vai pro Spotify ele fica mais baixo mesmo. Preciso entender melhor sobre isso. Mas o lance do Instagram, eu tava até consumindo menos, porque eu quero voltar a postar, principalmente sobre a bioconstrução, essa parte que eu tenho estudado, fazer assim quase que um diário de estudos. E aí eu quero fazer uma coisa bem original, e pra eu fazer uma coisa bem original, eu preciso não ficar vendo muito o que as pessoas estão fazendo, entende? Eu tenho que fazer um conteúdo que fosse legal pra mim, que eu consumiria, sabe? E não um conteúdo que seja fácil. Claro, questão de título, coisa assim, é meio padrãozinho, né? O que tu tem que botar pra chamar atenção mesmo, né? Porque também meio que não adianta fazer se ninguém vai ver, né? Senão eu faria só um livro, um roteiro pra mim mesma, pra eu ler no futuro. Nessa história da bioconstrução, da câmera, tudo isso se enlaça por quê? Porque quando a vacininha vier de encontro ao meu bracinho, aí eu vou procurar estudar mais sobre a bioconstrução em prática mesmo, né? Porque meio que não tem como tu estudar esse tipo de coisa sem ser na prática. Tu consegue ter um pouquinho de noção, mas tá. Esse assunto tá muito profissional aqui, meio LinkedIn esse podcast, não é sobre isso. Esse negócio também, nos últimos dias, me lembrou, não sei por que eu lembrei disso agora, mas que eu tô com um pouquinho de culpa nesses tempos, assim, quando eu posto alguma foto, assim, ao ar livre e tal, porque aqui as coisas estão melhores, né? A gente começou essa pandemia, a gente estava no Brasil. Quando as coisas baixaram, a gente conseguiu se mudar para cá. A gente foi praticamente a única vez que a gente saiu de casa. A gente só saiu mesmo para ver para dar tchau, assim, para os nossos parentes e amigos. E depois viemos. E aí a gente ficou de lockdown, assim, abriu o lockdown duas vezes. E agora, acima dos 40 anos, já tem 90% das pessoas vacinadas, que é a maior parte da população, né? Porque aqui a maior parte da população é idosa, na verdade. Então, já tem 90% dessas pessoas acima de 40 anos. Não que 40 anos seja idoso, tá? Ao contrário, os idosos já foram vacinados faz tempo. Vou ser cancelado por todos os 40 a mais a partir desse momento. Mas tá, vocês entenderam. E se tu pega, no geral, mais da metade dos adultos já estão vacinados também. Então, realmente, as coisas estão abrindo, estão voltando. E eu tô podendo viver aquele sonho pós-quarentena. Só que aí, eu fico com medo de as pessoas olharem e acharem que eu não tô seguindo a quarentena. Mas eu tô seguindo a quarentena de onde eu estou, entendeu? E agora, tá liberado fazer algumas coisas. Então, essas coisas eu estou fazendo. Mas eu fico assim meio, ai, né? Mas tá. Tenho que parar de me preocupar com isso também, porque só lamento, tem um monte de gente que realmente não segue quarentena desde março do ano passado e tá aí, né? Que seja cancelado, fazer o quê? Cada um quer com as suas consequências, né? Mas então, quando vocês verem uma fotinho minha bem feliz, ar livre e tudo assim, é porque tá realmente tudo tranquilo, tá? Eu não tô fazendo nada ilegal, não tô fazendo nada de errado. E acho que era isso. Fora isso também, eu tenho tentado me alienar um pouquinho, pra sofrer um pouquinho menos, né? Porque meus pais me perderam bastante gente lá no Brasil e tudo isso, então eu tô bem alienadinha. E tá sendo bem legal essa experiência de ser alienada. Bem interessante mesmo. Tô consumindo menos conteúdo, como eu falei. E ficar o mais original possível e tudo mais. E eu acabei lendo revistas que vêm já na assinatura do Kindle, tipo, é super interessante, que pra mim é a melhor. Eu amo essa revista desde muito novinha, assim, porque eu amo fatos aleatórios. Então dá uma limpada, assim, na mente já. Eu baixei o Kindle. Baixei. Eu assinei o Kindle ilimitado pra ler um livro especificamente, que ia ficar mais barato assinando o Kindle ilimitado do que comprando o próprio livro. Então, mas ele não vale a pena, tá? Vou deixar aí, faz a listinha do que tu quer, porque tu só pode ter 10... Só pode ter 10 livros alugados, assim. Meio que tu não compra esses livros, tu só aluga quando tem Kindle ilimitado. Então, não vale muito a pena, tá? Já fica aí essa informação. Mas, não é super interessante, agora que eu vou entrar. 8 minutos tagarelando e agora que eu vou falar sobre o que eu queria falar. Que é muito assustador. Mas aí a super interessante era sobre destino. E aí eles falavam sobre a teoria de que desde que aconteceu o Big Bang, tudo já está pré-determinado. Tudo que rola desde o Big Bang é consequência. Então, a gente meio que não escolhe nada. Aí assim, claro que eu escolho. Escolho aqui, ó. Eu vou virar aqui pra esquerda ou vou virar pra direita. Não, você não vai. Porque quando tu toma a decisão, na verdade, teu cérebro já escolheu. Tu já tá... Não. Quando tu faz, tu ainda não tomou a decisão. Como assim? O cérebro demora 0,8, sei lá, segundos, não sei, pra tomar essa decisão. E tu faz a ação antes da decisão. Isso significa que já tá pré-determinado, sim. Entendeu? Entendeu? Eu tô apavorada com essa informação. Muito apavorada. Porque eu sou muito controladora. e apenas nada faz sentido pra mim nesse momento, porque parece que eu não tomei nenhuma decisão da minha vida. Fiquei muito assustada. Nós temos informações assim. Se vocês tiverem como ver essa revista, veja a matéria inteira. Temos informações assim sobre pais que passam traumas pros filhos, por exemplo. Coisas que vêm no gene. Ai, gente, assustador, assustador pensar nessa possibilidade. Uma teoria, né? Não é uma constatação. Eu falei como se fosse uma constatação, né? Uma teoria, um estudo. Acredita quem quer, né? Contra a ciência, né? Acredita quem quer, olha. Mas não, eu fiquei um pouco assustada. E por conta disso, porque eu sou muito controladora. Mas isso significa também que todo mundo é impossível. Então, porque eu sempre me achei uma pessoa super impossível, mas agora eu sei que eu não sou só eu, todo mundo. Porque se a gente não toma decisão nenhuma, isso significa que a gente fez as coisas por impulso. Então, todo mundo é impossível. Não estou sozinha nessa, não sou apenas o Mariana impossível sozinha. Todo mundo é sim. Outra coisa que nessa mesma edição da Super falou, e que eu fiquei bem chocada, sabe esse lance de os opostos se atraem? No quesito relacionamento, tem uma explicação científica. Não é os opostos de tipo, ai, o meu jeito é completamente o contrário do Júnior e por isso que a gente... Não, é porque os sistemas imunológicos são opostos. Ou seja, o que a imunidade de um não tem, o outro provavelmente tenha. E o nosso corpo sabe disso. Olha que loucura. Muito provavelmente tu vai se apaixonar por uma pessoa que tem um sistema imunológico que seja complementar ao teu. Por quê? Porque quando vocês reproduzirem, porque a ciência, olha, o teu corpo acha que tu vai reproduzir, né, em algum momento. Ele tá pouco se ferrando pro que tu quer da tua vida, né? Ele faz tudo isso para manter a espécie. Então, vocês vão ter uma super criança. Vocês vão ter uma criança que vai ter um sistema imunológico muito bom. E aí eu fico pensando a bosta que é o sistema imunológico dos meus pais. Porque se eles se juntaram e deu o meu sistema imunológico, que já é uma bosta. Não, peraí, não posso xingar o meu sistema imunológico, principalmente nesse momento. Visto que eu não peguei Covid. Isso significa que não é tão bom. Nem eu, nem meu pai, nem minha mãe pegamos Covid. Nem meu irmão. Nem meu marido. Gente, tá, eu não posso mais reclamar do meu sistema imunológico. Mas o que eu sempre reclamei, porque eu ouço desde que eu sou pequena, a seguinte frase. Um vento vira no sul e a Josi gripa no norte. Meu Deus, quase quebrei tudo aqui. Essa frase, minha mãe fala desde que eu sou pequena, porque ela disse que se incomodava tanto comigo, que eu ficava tão doente, que ai, a garganta sempre inflamada, o nariz, eu tenho desvio de sério, minha respiração, meu Deus, minha respiração, sabe? Enfim, então eu acho que eu sempre reclamei do meu sistema imunológico, mas na verdade ele é ótimo. Eu tenho aí o quê? Rinite, sinusite, essas coisas. Talvez não tenha nada a ver, né, com o sistema imunológico. Não sei. Mediciners, me respondam sobre o meu sistema imunológico. O que vocês acham? Que ele é bom, que ele é ruim? Se eu não peguei Covid, ele deve ser bom, né? Na verdade, é meio loteria Covid, né? Ai, eu não quero continuar falando de Covid. Por que eu sempre falo disso? Tô cansada de falar sobre isso. Mas, voltando ali a falar sobre o destino... Isso significa que tem até um destaque assim que eu não consigo ler agora, porque eu tô usando o celular, então eu não vou conseguir ler, né? Mas um destaque assim nessa matéria que fala que alguns traços teus são formados antes mesmo da tua mãe conhecer teu pai. Claro, eu fiquei com isso na cabeça, e daí eu falei alto isso pro Júnior, ele falou assim, óbvio, né, porque a genética tá ali, então tudo que teu pai tá vivendo, fazendo, ele existindo, já faz parte de um pouco do que tu vai ser. Meu Deus, minha cabeça só falta explodir nesse momento, tá? Essa matéria, assim, ó, mexeu comigo, fiquei confusa. E eu tenho tantos pensamentos aleatórios, só que eu não consigo anotar e aí eu esqueço essas coisas aleatórias que eu penso pra poder falar aqui. Eu queria poder anotar enquanto eu trabalho, mas daí eu tô lá fazendo as coisas, não tem como parar pra anotar pra depois gravar, entendeu? Porque eu não tenho como parar, né? Eu tô lá mexendo nas caixas, depois se alguém me ver mexendo no celular é ruim, né? Não quero parecer uma preguiçosa. Então, acho que é isso, mas algumas coisas estão na minha cabeça nesses últimos tempos. A primeira, já tava pensando sobre isso, que é a minha assinatura. A minha assinatura não é uma assinatura de adulto, não é uma assinatura bonita. Eu não tenho uma rúbrica, por exemplo, e eu tenho uma letra muito bonita, e a minha assinatura não... Ai... Sim, fuleirinha. E eu tive uma grande oportunidade de mudar de assinatura, que foi quando eu refiz meus documentos, como uma senhora casada que sou. Então, eu poderia ter refeito todos os documentos com uma assinatura nova, né? Eu tinha que ter pensado nisso antes. Eu não pensei. Então, eu fiz lá a assinatura da minha identidade. Uma bosta. Ai, não consigo nem deixar. E eu tenho vergonha dessa assinatura até hoje. E agora? Essa assinatura vai me perseguir pelo resto da vida? Eu posso pensar em uma assinatura nova? Aí eu conversei com a minha amiga advogada, que eu preciso fazer esse trocadilho, pois ela é gata, que foi a Larissa. E eu conversei com ela, ela falou que eu teria que trocar tudo mesmo e registrar, se eu não me engano foi isso, tá? Se eu estiver falando M, porque já faz tempo que eu tô com isso na cabeça. Eu teria que registrar as coisas de novo. Mas eu também posso registrar em cartório a minha rúbrica, alguma coisa assim. Eu já achei legal, né, que eu consegui lá registrar. Mas eu também não consigo pensar numa assinatura. Então, vocês que têm uma assinatura legal, que vocês têm uma assinatura de adulto, me fala como que vocês criaram essa assinatura. Tem alguém que é especialista, que é um designer de assinatura. Eu tenho muita dificuldade de falar designer, essas coisas, tá? Mas que seja aí um design de assinatura. Imagina assim, se um dia eu for famosa, que eu acho que eu tenho pra mim que eu vou ser famosa. Então eu vou assinar muitas coisas importantes, sabe? Então eu preciso ter uma assinatura legal. Uma questão assim que me assombra. Muitas insônias minhas foram provocadas por causa dessa assinatura. E eu sou uma pessoa muito criativa. Então eu não admito que a minha assinatura não seja. Outra coisa, essa mais recente, é que eu tô sentindo que eu tô ficando sem sotaque. Eu ando com muita gente de muito lugar agora, muito lugar do Brasil, muito lugar de fora. E eu tô ficando sem sotaque, eu tô perdendo o sotaque. Tem hora que eu tô falando um sotaque de Goiás, tem hora que eu tô falando um sotaque mineiro, tem hora que eu tô falando um sotaque de São Paulo. Eu sou catarinense, pelo amor de Deus. E eu só, o sotaque só volta mesmo quando eu tô falando rápido, quando eu tô falando alto, que daí eu lembro que eu tenho um sotaque. Mas, ao mesmo tempo, acho que eu mudaria meu sotaque. Eu gosto muito de quem fala o R seco, por exemplo, armário. Eu falo um pouquinho assim, que já é diferente. Mas não falo muito. Tô pensando que se eu focar, será que eu consigo mudar meu sotaque? Consigo falar armário pra sempre? Vai ficar muito forçado? O que vocês acham? Dá pra mudar sotaque? Posso focar nisso? E... mas o quê? Ah, eu acho bonito quem puxa o X também, né? Mas o X já é... X já é mais complicado, né? O armário, assim, já é uma coisa mais intrínseca, assim. Agora o X... que é no lugar do S, meu Deus, eu não consigo nem pensar numa palavra agora pra conseguir exemplificar. Que horror, eu não consigo pensar. Faltou cérebro agora. Ah, dislexia. Sempre presente, né, em todos os episódios. Gosto de lembrar das minhas limitações pra me colocar no meu lugar mesmo. Não esquecer de quem eu sou, da minha essência. Ai, acho que temos, né? Temos. Esse foi um episódio completamente aleatório. Se você chegou aqui por agora, não é o tipo de qualidade que eu entrego, tá? Mas eu quero fazer mais assim, porque eu acho que se eu fizer mais episódios assim, fica mais fácil de eu manter atualizado aqui, né? Enquanto isso, a listinha de todos os convidados que já aceitaram tá pronta, tá aqui no meu Notion. E recadinhos paroquiais, siga o nosso Instagram, desinteressantepod. Deixa eu ver se é esse mesmo que eu esqueci. Isso mesmo, desinteressantepod. P de pato, O de óculos e D de dado. Pod de podcast. Ó, falei com X, agora podcast, viu? Ai, que tudo, né? Eu acho que é um sotaque de gente massa, assim, falar com X. Mas tá, desinteressante, pode. Eu sou a @ Josi Carboni no Instagram. E no Twitter eu sou howaboutjojo. Mas se você pesquisar por desinteressante podcast, você já vai me encontrar, porque tá no meu nome, então vai ter lá. Mas o que? Pra me mandar, você pode me mandar um áudio, tá? Que eu consigo incluir esse áudio no meu episódio. Então pode mandar o áudio é anônimo. Pode me mandar histórias anônimas também, reclamações, elogios, qualquer coisa. Me manda história, coisa confusa. Ah, eu também sou ótima em dar conselho. Assim, eu sou grossa, uma porta, mas eu sou boa em dar conselho. Então, acho que podem me mandar também no link da bio do Instagram. Tem lá como que tu faz pra mandar essas coisas pra mim, tá? Tudo anônimo, de boas. Mas o quê? Acho que era isso. Ah, sobre as entrevistas do Júnior, ele já postou tudo no canal dele, as últimas entrevistas. E eu não postei mais aqui, mas não é porque não vai ter mais, vai continuar tendo. Foi porque eu me desliguei mesmo, sei lá, ele não falou nada, ele não me cobre. E aí eu, ó, louquinha, não tenho nada pra postar. Enquanto isso eu poderia ter postado todas as entrevistas, né? Mas tudo bem, acho que era isso. Agora eu vou colocar isso aqui no ar, agora mesmo, e vou trabalhar. Falta 20 minutos pra eu trabalhar, olha só. Agora fiquem com a nossa castelhana querida falando tchauzinho.
Até a próxima, tchauzinho.